trabalho. Por isso aqui também simplificamos os contratos dos trabalhadores estudantes. Por isso também aqui reforçamos a garantia da proteção dos direitos dos jovens trabalhadores estudantes, sem perda de benefícios sociais, sem perda de bolsas de estudo ou de abono de família, apenas porque se continuam a estudar. E é por isso mesmo, porque queremos que continuem a estudar para qualificar e transformarem as suas vidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que aqui hoje trazemos e discutimos traz consigo uma outra ambição, que é uma evidência do que as pessoas também hoje cada vez mais procuram, a de promover uma real conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional, em particular dos nossos jovens. E é por isso que aqui trazemos medidas que passam desde logo pela necessidade de acordos expressos dos trabalhadores com filhos até 6 anos em regimes de horários especiais. Criamos majorações nas licenças em que há real partilha entre homens e mulheres na partilha de responsabilidades parentais, mas também, pela primeira vez, pela possibilidade de conjugar as licenças tradicionais com a possibilidade de trabalho a tempo parcial, permitindo gerir melhor o tempo de conciliação com os filhos, garantindo melhor acompanhamento e uma gestão mais flexível do tempo de trabalho no regresso dos trabalhadores ao mercado de trabalho. Trabalhadores valorizados e que se identificam com as organizações e que as organizações reconhecem como indispensáveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, também esta agenda dedica aqui uma dimensão fundamental ao reforço da negociação coletiva como um instrumento de valorização dos trabalhadores, de fomento da competitividade e da promoção do real diálogo social. Por um lado, com o alargamento da negociação coletiva pela primeira vez a novas formas de trabalho e novos tipos de trabalhadores, nomeadamente trabalhadores em outsourcing ou trabalhadores independentes, economicamente dependentes, mas também com a introdução de mecanismos de discriminação positiva e de condicionamento de acesso a apoios públicos e incentivos nacionais e europeus, mas também à contratação pública relativamente a empresas com diálogo social ativo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós queremos um país que se afirme como eixo de latitudes nas inovadoras formas de trabalho, com capacidade de atrair e reter talento, o valor mais necessário e valioso para a inovação e o crescimento. Por isso e para isso, esta agenda é fundamental. E é fundamental a mobilização de todos, para que as pessoas sintam e saibam que têm em Portugal oportunidades de trabalho que realmente as valorizam. Esta agenda é uma agenda para o país, é uma agenda para o futuro, é uma agenda que assenta em ambição, em coragem, em que assenta em responder ao que os jovens procuram e não em remendar o passado. Esta é a agenda que responde aos desafios do mundo em mudança para um país que necessita decisivamente dos trabalhadores para inovar e crescer. Esta é a agenda que promove e dignifica o papel dos trabalhadores como fator essencial e central da nossa competitividade. Esta é uma agenda que, por ser forte, incomoda muitos, mas por ser forte, cumpre o seu objetivo de defender milhões e de construir o nosso futuro coletivo. Esta é a agenda de que Portugal precisa, de que nós todos precisamos e de que os jovens estão à espera. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 4 pedidos de esclarecimento e responderá em conjunto a esses pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, entre a proposta original do Governo, que foi publicada no Boletim de Trabalho e Emprego em outubro de 2021 e que a Sra. Ministra e o Primeiro-Ministro levaram para a campanha eleitoral, e a proposta de lei que entregou em junho neste Parlamento, há várias diferenças. A mais estrondosa é certamente a que diz respeito precisamente às plataformas digitais. A proposta original ia na linha do movimento jurisprudencial que tem havido em vários países, na Espanha, na Inglaterra, na Austrália, na França, no Brasil, e que reconhece contratos de trabalho entre o trabalhador das plataformas e a própria plataforma. Aliás, que é na linha também da diretiva europeia que está em discussão e que está proposta. Em Portugal, curiosamente, não há contratos, nenhum contrato de trabalho entre um trabalhador e uma plataforma, porque foi criada uma lei única no mundo para libertar as plataformas de qualquer responsabilidade patronal ao introduzir um intermediário, que no caso é o operador TVDE. A proposta original do Governo apontava para uma mudança em sentido positivo, no sentido correto. Só que, ao arrepio do que acontece noutros países, ao arrepio da proposta de diretiva europeia e em contradição com ela, ao arrepio do livro verde do futuro do trabalho que o próprio Governo promoveu, a Sra. Ministra e este Governo cedeu à última da hora e sem aviso público ao lobby das multinacionais com um acrescento cirúrgico na proposta, mas explosivo, que introduz um intermediário, o próprio trabalhador, transformado em empresário em nome individual, para libertar as plataformas de responsabilidades patronais e ainda desfigurou os indícios de laboralidade que estavam na proposta inicial e que vinham do livro verde sobre o futuro do trabalho. Foi a tal ponto, esta desfiguração foi a tal ponto, que a coordenadora do livro verde sobre o futuro do trabalho veio dizer na imprensa que o que está nesta proposta não é o que estava no livro verde e que a alteração entre a proposta original do Governo e aquela que entregou aqui neste Parlamento vai dificultar a possibilidade de contratos de trabalho para os trabalhadores das plataformas. Veio criticar esta cambalhota e ela é grave, é muito grave, porque é a consagração de um esquema das multinacionais para fugirem à aplicação do direito do trabalho por via desse intermediário. É uma cedência a um modelo de precarização radical das relações de trabalho. Mas o aspirador patronal, que passou pela proposta original e que a desfigurou, fez outras limpezas, foram 10 alterações. Por exemplo, a proposta original, de outubro, publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, tinha uma moratória à caducidade das convenções coletivas, à caducidade dos contratos coletivos de trabalho. O que é que aconteceu a essa moratória? Está nesta proposta? Não está. Caiu, desapareceu. A proposta original tinha a exigência de transparência dos custos de trabalho. Lembra-se dessa norma, Sra. Ministra? É uma norma que visa que as empresas que se candidatam em processos de outsourcing a prestar serviços têm que dizer qual é a sua estrutura de custos para nós sabermos se elas estão a fazer dumping ou não. Era uma proposta boa, excelente, que estava na proposta original, artigo 419 da proposta original. Uma proposta essencial, por exemplo, para os contratos de limpeza, de vigilância. O que é que aconteceu? Essa proposta desapareceu. Desapareceu. Estava na proposta original, mas não está naquela que foi entregue. Em terceiro lugar, desapareceram também, Sra. Ministra, a Sra. Ministra falou ali de cima do Código dos Contratos Públicos. A exigência de contratos estáveis às empresas com as quais o Estado faz contratos sumiu da proposta. Estava lá uma proposta positiva, sumiu da proposta. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, para que estas alterações e estes recuos em toda a linha? Quem é que exigiu estes recuos? A que lobbies é que o Governo cedeu? E pergunto também ao Partido Socialista se está disposto a regressar à proposta original que o Governo desfigurou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu queria começar por perguntar-lhe qual é a explicação que tem para o facto de nem um único sindicato, nem uma única confederação patronal ter apoiado esta agenda do trabalho digno. Um partido e um governo que tinham dito que queriam, queriam tanto ter concertação social, não conseguiu convencer um sindicato ou uma confederação económica de patronato. E, portanto, qual é a razão para o ter feito sem qualquer acordo e de nenhuma forma? Mas há algo que vai mais profundo do que a agenda do trabalho digno anunciado pelo Governo. É que o Governo apresenta esta agenda de transformação da lei laboral quando ainda as alterações que fez em 2019 não a aplicou. E, portanto, é um pouco incongruente da sua parte vir aqui trazer novas alterações à lei laboral quando ainda nem as outras fez. E, portanto, o país pergunta-se qual é a razão que temos para acreditar em si e no seu Governo. Quando o que fez em 2019... Olha, vou-lhe dar um exemplo. A taxa de rotatividade. Onde é que está? Onde é que está a taxa de rotatividade? Sabe onde é que está? Não está em lado nenhum porque não existe, mas foi aprovada pela maioria socialista. E, portanto, Sra. Ministra, nós temos que começar a olhar para isto com seriedade. Não é simplesmente anunciar medidas que sabemos que nunca vão entrar em vigor e que depois estamos a enganar os portugueses com nomes pomposos, agenda do trabalho digno, melhorias para a década, década 2030, coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas depois nunca entram em vigor. Então, era importante talvez começar por esclarecer isto. Porque é que não convenceu ninguém? Ninguém na esfera social de que isto era uma agenda de trabalho digno, e porque é que ainda nem sequer fez as alterações e a entrada em vigor de diplomas de 2019? E já lhe dei o exemplo da taxa de rotatividade. Depois pergunto-lhe se viu este jornal ontem. Está aqui a Sra. Ministra na capa do jornal, está a ver, às vezes acontece. Está aqui e diz assim, Sra. Ministra: Portugal é dos países onde o duplo emprego mais cresceu. Sabe o que é que devia vir aqui dizer hoje ao Parlamento? Era porque é que os portugueses têm que ter dois trabalhos em Portugal?
Exatamente.
Porque é que têm que ter dois trabalhos? Antes de vir aqui com promessas para 2024 e 26 e 28, devia era vir explicar isto, já que está no Parlamento hoje. Explique lá se se sente orgulhosa de ser ministra num país onde a maioria dos portugueses tem que procurar um duplo trabalho. E está aqui. O país todo viu ontem isto. Está aqui. Então era isso que devia ter vindo aqui dizer hoje. Em vez de estar sempre o governo a fazer o que faz melhor, quer fugir para a frente, quer dizer, bom, agora está mal, mas daqui a dois anos ou três vai estar melhor, porque agora é que vem aí a agenda para a década. Agora é que vem aí a grande transformação do governo socialista. Sra. Ministra, sabe o que é que também devia vir resolver, em vez de trazer medidas pontuais e mais remendos cirúrgicos à alteração laboral? Devia vir apresentar respostas estruturantes para o desemprego jovem. É que, em Portugal, o PS gosta de encher a boca com o desemprego em mínimos históricos. Mas se o desemprego está em mínimos históricos, o desemprego jovem está em máximos históricos. É verdade, ó Sr. Ministro, é verdade. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui, para não dizerem que é facto. Está aqui, está aqui. Olha, é aqui. Portugal, Portugal, está aqui. Se quiserem, eu sei que no país da internet socialista isto é falso, não é? Só que há um outro país que não é da internet socialista, que é o país real. E esse país real diz assim, Portugal, entre os países, Portugal, eu peço que ouçam, não se pode debater se não ouvirem. Portugal, entre os países onde o desemprego jovem mais cresceu, está aqui. E, portanto, a ministra vem aqui, fala de duas ou três alterações à lei laboral, o primeiro-ministro chama-lhe agenda para o trabalho digno, nós batemos palmas e o país amanhã está exatamente igual, sem resposta aos seus problemas estruturais e estruturantes. E, portanto, eu acho que devia responder a isto, porque, Sra. Ministra, não é preciso ver nenhum estudo específico. Basta olhar um bocadinho para as notícias dos últimos dias e vai ver que é. Desemprego jovem continua a aumentar, Portugal, aumento do desemprego jovem atinge nível recorde e, portanto, ó Sra. Ministra, é tudo falso, isto é tudo mentira. O PS está a ser perseguido pela comunicação social e pelos números. Vamos lá ter um bocadinho de seriedade quando discutimos este assunto. E por isso, Sra. Ministra, sim, há remendos na lei laboral que têm que ser feitos, mas faça-nos um favor a todos. Não faça remendos numa lei quando ainda não aplicou a outra lei que o próprio PS trouxe aqui para aplicar. É que fica tão mal. E qualquer dia não há um português que acredite no Parlamento lá fora por estarmos sempre. Sempre que temos um problema, é uma nova grande mudança legal que o Partido Socialista propõe. Resultado ao fim de dois anos, zero. Ao fim de quatro anos, zero. Ao fim de seis anos, o governo vai-se embora. E a direita, que resolva o resto dos problemas. Já chega um bocado dessa história e de continuarmos na mesma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, e os grupos parlamentares do PS e do Chega vão criar as condições. Sr. Deputado Francisco César, Srs. Deputados, o PCP tem o direito não só a falar, como a ser ouvido. Já lá dizia Montaigne que a palavra pertence por metade a quem a diz e por metade a quem a ouve. Portanto, a metade que a ouve tem que a ouvir. Sra. Deputada Diana Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Sra. Ministra veio apresentar uma proposta que tem trabalho digno no nome, mas é só no nome, porque não garante condições de dignidade objetivamente no trabalho nem no dia-a-dia dos trabalhadores. Sra. Ministra não se compromete com a valorização que é urgente de todos os salários e não adianta vir falar do acordo para os rendimentos, porque não é possível assegurar dignidade no trabalho sem uma valorização significativa